Norma Urbana Curta, número 28. Inquérito Brasil, São Paulo, número 84. Diálogo entre informante e documentador. Tema: 14, o dinheiro, bolsa e banco. 18, o terreno. Número do informante: 99. Sexo masculino, 30 anos. Documentadoras: Hiroko Shikuta e Maria Tereza. Data: 5 de setembro de 1972. Duração do inquérito: 45 minutos. Pista 2, de 657 a 1615 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 54.698. Condições do registro normais.
Gravação do dia 5 de setembro de 1972. Doutora, a gente queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre dinheiro, de um modo geral. Quando você tem um dinheiro maior que você não quer guardar embaixo do colchão, que tipo de lugar você procura para guardar o seu dinheiro?
Bom, aí a aplicação desse dinheiro deve ser feita mais ou menos em padrões da época. Até há pouco tempo era a bolsa, né? Investimento em bolsa. Hoje já não se pode muito falar nisso, pelo menos nesses próximos tempos. Então seria mais, assim como um lance de espera, correção monetária, né? Depósito pode ser bancário ou feito em instituição do governo, tanto estadual quanto federal, que dá um, pelo menos assim, cobre a desvalorização da moeda e também dá um juros pequenos de 6% ao ano, mas a pessoa não perde o dinheiro. Pelo contrário, vem até a ganhar com isso.
E quando você vai guardar seu dinheiro num banco, como é que você faz para começar a chegar até um banco e os primeiros contatos? Como é que você faz?
Bom, o primeiro contato, em geral, a gente faz através das amizades, né? Dependendo, assim, de quem deposita neste ou naquele banco, quais as vantagens, inclusive vantagem de saldo médio depositado para retirar empréstimo posteriormente, se for o caso. Então, em geral, é sempre feito através de um amigo que sempre apresentou a um gerente do banco ou subgerente, então ele se incumbe, depois de com um funcionário especializado, a fazer a ficha cadastral da pessoa e, inclusive, explicar as vantagens que se tenha depositando tudo aquilo em determinado banco.
E quando você abre essa conta, você recebe algum tipo de papel que te dê jeito de mexer com esse dinheiro?
Recebe. Em alguns, como por exemplo em caixas econômicas, a pessoa recebe uma espécie de caderneta, de constante de duas folhas apenas. Então ali vão sendo creditados todas as importantes depositadas e se vem a retirar num prazo de carência menor que 6 meses, perde direito aos juros da quantia retirada. Enfim, tem sempre essa parte, que isso é seguido por todos os bancos. Quanto aos bancos em si, eu não sei como está o problema de correção monetária, porque eu não tenho depositado lá. Né?
Mas se você deposita um dinheiro num banco, você recebe algum papel?
Ah, um ticket.
E como é que se chama? Como é que se chama normalmente esse... Aquele que você...
Eu sempre chamei de ticket. Conforme que eu não sei se... Deve ter um comprovante, talvez.
Sim.
Né? Seria o nome. O
comprovante do quê?
Do depósito feito. Da quantia, inclusive o tipo de depósito feito. Né? Se encontra em cheque ou não, ou se é correção monetária. Então, daí depende.
E se for cheque, como você falou, que papel você vai receber para depois movimentar a sua conta?
Aí recebe o talão de cheques.
Talão
que
de
esse
cheque.
É o que ajuda um pouquinho, né? A gente.
E como é esse talão? Ele tem uma parte só? Ou ele
não,
tem...
Pelo menos os talões que eu tenho, o do Bradesco é dividido em duas partes apenas. Uma que é o canhoto, onde a gente faz o controle do saldo. E a outra, então, é a parte do cheque propriamente dito, né? Com a numeração do cheque, o valor constante da importância em dinheiro, depois o total por escrito, da importância retirada para assinatura, data, número da conta.
Você conhece os tipos de cheques diferentes ou um tipo só?
Os cheques, em suma, são mais ou menos... Os tipos de cheque podem ser diferentes, mas assim, o conteúdo deles é o mesmo.
Sim.
Não tem diferença.
E os tipos? Quais que são os tipos de cheque que você conhece, que você usa habitualmente?
Bom, talvez a diferença seja de papel. Aí é um campo que eu Não conheço, né?
Não, eu digo... só que você dê a designação, assim, aquele cheque que qualquer pessoa pode receber, um cheque que está escrito o nome da pessoa a quem ele se dirige.
Ah, bom, os tipos de cheque aí seriam o caso de cheque nominal ao portador.
Isso,
né?
É.
Então, os dois tipos básicos de cheque são o nominal ou o portador. Pois tem os outros que não são bem típicos, né? Que são o cheque sem fundo, etc. Né? Já conhecidos aí, né? Talvez mais conhecidos que os outros. Né?
E quando você tem um cheque nominal, basta que você chegue ao balcão para receber?
Não, esse cheque tem que ser endossado. Isto é, a pessoa tem que assinar o cheque novamente, porque é só endereçado a ele. Então ele assina e mostra um documento qualquer para comprovar a assinatura, para saber que é exatamente aquela pessoa que está recebendo o valor do cheque.
E quando você recebe um cheque sem fundo, você dá às vezes, como mulher faz muito, né? Pega o controle da conta. Há alguma consequência nisso?
Tem. Que esse cheque depois é apresentado 3 vezes, que podem ser apresentados no mesmo dia ou em outros dias, né, posteriores à data em que ele foi emitido, então pode ser protestado e depois dar direito a uma ação executiva.
E além desses tipos de cheque, você falou de outros, né?
Aí seria o cheque sem fundo, né?
Que é o... Sim, e além desse?
Que esse aí não é bem típico, né? Esse é o mesmo cheque, mas usado para fim indevido, né?
Por exemplo, um pagamento à distância.
Bom, pode ser feito, desde que tanto o comprador quanto o vendedor, ali no caso, né, concordem que o cheque vai ser recebido somente em tal dia. Então não há crime nenhum, já que os dois estão de acordo. Agora, se no caso o credor deposita esse cheque, então cabe a quem comprou, enfim, ao devedor, uma pena.
E vocês têm dado algum nome para esse cheque?
É cheque sem fundo, mesmo, ou pós-datado, né? Que é o cheque dado com emissão para um dia bem posterior.
Certo, mas a gente se tratando de um cheque que tem a fundo e você queira pagar, por exemplo, em Recife.
Ah, bom, quanto a isso não há problema nenhum.
Como é que
pode fazer o depósito por compensação bancária. Deposita aqui e aí depende também de haver agência bancária no local, né? Onde é depositado. Ou pode ser depositado também em outro banco, o cheque, e pela compensação, então, é descontado. Mas sempre demora bastante tempo esse tipo de transação.
E esse outro cheque que você não pode receber, só pode receber através de um banco?
Ah, o cheque cruzado. Esse tipo de cheque é mais ou menos dado em função de uma garantia do banco, do próprio banco. Ele cruza o cheque, isto é, só pode ser pago a ele. E a ninguém mais.
E um cheque que o banco põe um aviso assim atrás de que aquele cheque, geralmente para quantias grandes, aquele cheque tem fundos e que a pessoa que vai recebê-lo pode receber tranquilamente.
Cheque visado.
Cheque visado
é exatamente isso, é como se fosse dinheiro vivo. Pode ser também nominal ou portador. Então a pessoa tem aquela quantia depositada, e o banco visa o cheque e retira da conta já aquela quantia, deduz da conta da pessoa, ficando à espera de que quando entrar aquele cheque que é visado, então seja pago imediatamente.
E além desse tipo de cheque, Eduardo, você tem mais algum? Você tinha falado no começo aí, quando a gente procura um banco e tal, né? Estava pensando num tipo especial de
cheque. Bom, aí existe ainda um outro tipo de cheque, que é o chamado cheque ouro. Esse, então, é o cheque em que, mesmo quando a pessoa não tem fundos, o próprio banco se incumbe de pagar a quantia e depois acerta a látere com o dono, né, ou melhor, com o emissor do cheque. Então, nesse caso, a pessoa passa, se passar de um determinado prazo, então ele passa a ser cobrado juros sobre esse dinheiro, como se fosse um empréstimo.
E você tem alguma outra maneira de... alguma outra coisa que não seja cheque que você possa usar? Não seja dinheiro vivo que você possa usar?
Pode, tem letra de câmbio, nota promissória.
E o que é? Que são?
Bom, a nota promissória é mais ou menos assim, fácil e difícil de explicar, né? A nota promissória é mais ou menos um empréstimo que se faz e ela é a garantia desse empréstimo em dinheiro feito. E ela tem, por exemplo, uma data de vencimento, pode ser indeterminada. Muitas vezes é dado até em branco. É um perigo até, porque pode ser descontado pelo credor no dia seguinte, né? Mas é uma maneira também de se fazer correr dinheiro sem que o dinheiro exista na praça. É uma garantia e, ao mesmo tempo, um tipo de inflação feito, né?
E mais além disso, uma coisa que está sendo muito usada pelas mulheres, Elo, Bradesco,
tal. Os cartões de crédito, né?
É.
Facilitam bem a vida, né? Mas, inclusive, é uma maneira de crédito também, né? Porque a pessoa, para retirar um cartão desse, tem que ter um determinado crédito no banco.
Sim. Isso. Cartão de crédito. E quando você vai receber, você tem um cheque que você vai receber no banco, né?
Uhum.
Você recebe... Como é que esse cheque é pago? Em dinheiro, né?
Em dinheiro.
E você podia dizer pra gente quais são os tipos de dinheiro que tem no Brasil? Que tipo de dinheiro que você conhece?
Bom, existe o papel moeda e a moeda propriamente dita, né? Moeda, em geral, para as notas que se gastam mais. Aliás, para as moedas, para o papel moeda que mais se gasta. Então, no caso, são as moedas menores. No Brasil vai de um centavo a um cruzeiro. Sendo que um cruzeiro é híbrido. Tem tanto nota quanto moeda.
E o valor dos outros papéis de moeda? Você lembra? Você deve lembrar, né? Que tipo de nota que tem aqui?
Bom, nós temos notas, mais ou menos, hoje é tipo... Tem um tipo italiano, se não me engano. É papel de água.
Sim. E o valor?
O valor vai de um cruzeiro, é um, 10, 50, 100 e agora vem a de 500, né?
Você conhece assim, algum nome popular para essas moedas?
Bom, nomes populares...
Você usa algum?
Eu me lembro ainda que até hoje ainda são usados os nomes antigos, né? Por exemplo, a nota de 200, que hoje já não existe mais, era o Duque, né? Para a nota de 50, se não me engano, era Coelho, né? Depois, para a nota de 1000, era Pedro. Não, um Pedro, dois Pedros. Ou Cabral,
mais
né?
Apelido, é. Né?
A nota de...
Eu conheci assim, um Cabral.
De 1000. Depois, atualmente eu não sei o nome das notas novas. Tem ainda o Tiradentes, que era de 5, né? A de 5000 antiga.
É.
E a nota que, segundo alguns, nunca parou no bolso de ninguém, porque o motivo dela era aviação, que é de 10 mil, né? Ela passava meio de longe. Esses, então, são mais ou menos os nomes dados. Agora, os novos ainda, pelo menos, não, esses não conheço ainda. Os novos nomes das notas.
Agora, me diga uma coisa. Você, quando viaja para longe, você não quer levar o dinheiro. O que você levaria?
Bom, leva cheque, no caso. Sim. Ou então cartão de crédito.
Que tipo de cheque que é?
Cheque comum. Ou então, se viaja para o exterior, leva traveler cheque. E aí, então, a pessoa faz uma assinatura aqui, tem que fazer outra assinatura lá para retirar, então, em moeda. Em geral, traveler cheque é dólar. Eu não sei, inclusive, se existe com outra moeda o traveler cheque.
E se você vai, justamente, você vai nesse país estrangeiro, se você quer trocar o dinheiro, como é que você faz?
Tem que ir numa casa bancária, na exchange, como eles chamam, né? Que é a casa que então faz o câmbio.
E qual é o processo?
Bom, o processo primeiro é o câmbio do dia. Quer dizer, o quanto vale a moeda do país em relação ao dólar que você está levando. Então eles fazem a dedução, depois de assinado, respectivamente, traveler check, então eles pagam aquela quantia em moeda corrente nacional do país.
Eduardo, quando você procura um banco, e como é que você, em relação à localização, como é que você procura esse banco?
Bom, em geral, ou pela localização perto da casa ou do escritório, para sempre facilitar um pouco mais. Ou às vezes deixar assim determinadas quantias em bancos muito longe, que é exatamente para não utilizá-las muito, né? Para ficarem mais como uma reserva. Mas isso já é mais difícil atualmente.
E aqui nessa cidade grande, assim, há só um banco para cada Para cada banco?
Não, em várias filiais de bancos, né? Inclusive dispersas por todos os bairros da cidade, que é para facilitar a vida de cada um. Porque muito, hoje, com a cidade muito grande, muitas pessoas não vêm, nem vêm ao centro para trabalhar. Trabalham nos próprios bairros ou então em outros bairros, mas que não precisam nem de comunicação com o centro. Então, para isso é que facilitaram essas filiais.
E tem, assim, uma casa mais importante, além dessas filiais? O banco tem uma casa que é a casa mãe?
Tem a matriz dele.
A matriz
e depois as filiais, né, que são os filhotinhos do banco, espalhados muitas vezes por vários estados e outras vezes fora até do país, né? Como é o caso do Banco do Estado, Banco do Brasil. Eles têm filiais em outros países, como Paraguai.
Já tem uma porção por aí, né?
Londres, inclusive, Londres. Tóquio, no caso do Banco do Brasil.
Agora, acabei esquecendo.
Quer falar de banco mesmo?
É, dentro da...
Da área de banco. Quando você quer... Você já falou um pouquinho sobre isso. Quando você quer pedir um dinheiro para o banco, o que você faz? Quando você precisa pagar alguma coisa, você tem alguma dívida grande, assim, você... Pede uma ajuda?
Exato. Pede-se então um empréstimo ao banco. E o banco dá um empréstimo baseado no saldo médio da pessoa, isto é, daqueles últimos 12 meses, a média do quanto estava depositado lá dentro. Então eles emprestam, parece-me que duas ou três vezes o valor desse depósito médio.
E depois você paga só isso ou você paga alguma coisa a mais?
Não, tem. Inclusive tem aquelas taxas que eles cobram do empréstimo. E isto é fora, inclusive, de juros e correção monetária, se for o caso. Eu, como não entrei ainda nisso, não estou muito a par.
Ainda solteiro, não sou de festa, né?
Agora, se você comprasse uma coisa grande, uma casa, por exemplo, você não pode pagar à vista.
Exato. Então, tiraria o empréstimo. E existem algumas modalidades. Uma é o BNH, que atualmente financia até um valor de quase 150 mil cruzeiros. Ou então assinam num valor maior, seriam por carteiras hipotecárias. Se bem que nessa carteira hipotecária existem 5 correções monetárias por ano, não há interesse nenhum em se tirar o dinheiro. Porque quanto mais paga, mais aumenta o débito.
Eu andei vendo isso quando eu andei querendo hipotecar minha casa, é uma loucura. Pode mesmo.
E para uma compra menor?
Um carro, assim.
Bom, aí existem as companhias de financiamento que operam nessa área. A pessoa... compra o carro, paga uma prestação X por mês, dependendo do prazo, é maior ou menor a prestação, ou também de quanto ela dê de entrada, e a própria companhia se incumbe de pagar à vista a companhia que vendeu o automóvel.
E você assina algum papel?
Assina. Em geral, ou notas promissórias, ou faz então um contrato, que depois é registrado em cartório, constando que serão pagas tantas prestações, e eles emitem um carnê. Que a pessoa paga mensalmente.
E se uma pessoa quer deixar a sua família em uma situação boa, no caso dela de falecimento, uma coisa assim, que tipo de proteção ela pode ter?
Poderá fazer seguro. Né?
Quais são os tipos de seguro que você...
Bom, esse campo de seguro eu não... Bom, há o seguro de vida, seguro de acidentes, muitas vezes pode ser compreensivos dentro de uma mesma apólice. Então a pessoa faz por acidente ou por morte por acidente, ou muitas vezes por morte normal.
Sim.
Então, parece-me que por morte e por acidente que causa invalidez, o valor é o mesmo do prêmio do seguro. Ao passo que nos outros casos, então, é sempre um pouco menor.
E há outros tipos de seguro, além desse de vida?
Bom, existem. Seguro sobre residências, automóveis, enfim, sobre todos os bens... Assim, que a pessoa possa usar, inclusive sobre joias também, né? Dependendo do valor. Aí depende mais do valor e também da própria pessoa, né? Quando se sente um pouco insegura, sentindo-se insegura, então, ela faz o seguro, né? Ficar um pouco mais assegurada do problema todo.
Isso. E aí em bolsa? Você costuma dar uns giros por lá?
Não, esses aí eu estou completamente por fora de bolsa.
É, Puxa, Eduardo, você ainda não se animou?
Não, não me animei. No começo eu pensei, disse, não, vou esperar um pouco mais para ver como é que vai a bolsa. Depois veio essa debacle toda aí, então esperar um pouco mais. Quando começar a subir, agora sim.
Você não poderia, não saberia dizer, dá uma ideia para a gente como é que funciona?
Não tenho ideia como funciona a bolsa.
Em que tipo de papéis? Esses papéis?
Ações,
que...
né?
Ações.
Agora, os tipos de ações eu, inclusive, desconheço. Por exemplo, ações preferenciais, conheço de nome só.
É, mas é isso, né? Que a gente quer, só isso mesmo.
Quem é que lida?
Isto é a tal história, né?
Quando você quer comprar um papel desses, a quem você se dirige?
Bom, em geral, um corretor da bolsa.
Sim.
Ou então, talvez, algum particular que queira vender as ações fora da bolsa também. Pode ser feito no negócio.
Se você fosse comprar, você compraria as que estão custando muito caro ou as que estão custando mais barato?
Aí depende da vantagem que se leva, muitas vezes, comprando ações que no momento estão mais baratas e que podem subir. Porque a ação que já tem assim, um determinado preço estabilizado não dá muito lucro. Né?
Sim.
E a tendência é mais cair do que subir na praça. Né?
Sim. Bom, acho que... Eu só queria que ele me dissesse uma coisinha ainda que eu sempre esqueço nessa área. Os tipos de dinheiro, de pagamento que as pessoas recebem conforme a função que ela tenha. Por exemplo, o tipo de pagamento que recebe no fim do mês, um operário, um soldado,
uhum.
um médico, uma... Esses, todos os tipos que você conhece.
Existem vários tipos. Por exemplo, o trabalhador recebe salário. O soldado parece-me que é soldo ainda, o que ele recebe por mês. Depois, quem mais que tem? O soldado parece que ainda
profissões
tem...
Profissões liberais.
Profissões liberais... Eu agora não me lembro
Você
o nome.
Você não lembrar? Ainda não recebeu nenhum?
Não, eu recebo os vencimentos, que, isto é, por dia certo, quer dizer, tanto em 30 dias... Eu
Mas no seu escritório?
No escritório?
Por enquanto não recebeu
não,
nada.
O que eu recebo são comissões sobre as ações, né? Existentes lá dentro. Então não é propriamente assim um fixo que eu recebo, quer dizer, oscila.
Mas o escritório? O escritório recebe...
E o termo está me faltando agora.
Os médicos também.
Porque não é ordenado, não é vencimento, não é gratificação. Tentando lembrar e não consigo agora.
Não tem importância.
O que se recebe assim dentro do escritório.
E o... Os funcionários públicos, de modo geral, recebem...
Vencimentos.
Vencimentos, né?
Aliás, eu até hoje não sei bem a diferença entre vencimento e ordenado.
Eu acho que a gente usa da mesma maneira, né?
Mas tem, parece, uma diferença entre os dois.
Ah, essa também.
Entre vencimento e ordenado. Eu, francamente, aí nesse campo... né?
Você estava falando em fim de mês. O que é que você tem que fazer no fim do mês? Geralmente aparece muita, é desagradável, mas...
Bom, são as nossas contas, né? As prestações, né? Que essas em geral estouram sempre no fim do mês.
E aquilo que é anual?
Bom, as anuidades... Bom, essas eu ainda não tenho, né? Em geral, para quem tem filho... Agora, tem assim uma espécie de anuidade que é mensal, que é o imposto de renda, né? Para mim, em parte, é descontado na fonte. A gente olha o Lerite e gosta muito daquilo, né?
Aquela série de descontos, né? Paga aqui, paga ali.
Que, em geral, a gente tem assim, né? Vencimentos, X. Depois começa a série de descontos, né?
Você paga o hospital do servidor também?
Eu pago a instituição do SACI.
Ah, essa tem aquele negócio que da tuta lá.
É, por enquanto, porque talvez daqui a pouco seja incorporado ao INPS.
Que pena, hein?
Aí?
É, a assistência da Caixa Econômica da é ótima, né?
Pelo menos foi boa, agora está regular, né?
É.
Mas mesmo assim ainda...
É melhor.
É bem melhor do que entrar numa filinha de INPS aí.
Eu me lembro do... Deixa eu ver o que é mais escrito nessa área de dinheiros, assim. Ah, eu tinha uma outra parte também. O comportamento das pessoas em relação ao dinheiro. Como é que você gosta de ter amigos? As pessoas que seguram, não. As pessoas que...
Em geral...
Como é que você gosta? De que tipo de pessoa
dentro
você gosta?
Assim, dos meus amigos, das minhas relações, a maior parte são liberais, né? Não ligam muito para dinheiro.
Mas... tem algum mais exagerado, assim?
Tem. Tenho, inclusive, alguns amigos que são até perdulários, né? Ou pródigos até, né? Mas esses podem ser, né?
Pô.
Agora...
a gente fica com pena de ver, às vezes, a pessoa jogar fora, né?
É.
Aquilo que precisa ser aproveitado, melhor aproveitado, é, né? E... outro tipo de pessoa, assim, que você conheça?
Bom, conheço também o tipo do avarento, mas esse não é propriamente amigo, é um conhecido que eu tenho. Eu penso, esse é impressionante, ele não paga nem o cafezinho para os outros, porque tem medo, aliás, o que os outros, quando convidam, ele não aceita, que é exatamente para a recíproca não existir, né? Também não pagar a ninguém. Então, esse é o único que eu conheço, aliás, é coisa até assim meio estranha, né?
E você dá algum outro nome para esse tipo de pessoa?
O avarento, né?
É esse termo, não precisa mais. Eu acho que é essa área.
Bom, tem uma forma, assim, de... que não entra, assim, praticamente numa conta. Se você vai num hotel, se vai num restaurante, ou mesmo num posto de gasolina, quando o sujeito faz algo mais, assim...
assim, você... a gorjeta, né? Famosa propina, né?
E depois, quando você vai andando pela rua, tal, para um lugar proibido, e vem um senhor muito simpático dizer, o senhor está multado, aí, eu não sei se você usa esses recursos, mas às vezes eu uso.
Bom, aí, depende, né?
Dizem... então, aquilo que a gente costuma oferecer gentilmente, eu guardo.
Dizem que duas coisas resolvem o problema na humanidade. Uma é a violência, a outra é o dinheiro, né? Através desses meios, né? Então, como nós não podemos ser violentos, temos que, de vez em quando, né, usarmos desse método.
E como é que chama esse...
bom,
como é que você costuma chamar, assim?
Esse seria uma corrupção, né?
Não, mas o dinheiro mesmo. Dei o que, guarda, você diria?
Bom, aí depende do termo, porque muitas vezes a pessoa diz, bom, dei uma gorjeta. Não é bem gorjeta, no caso, né? Seria uma propina também, porque a propina entra no campo da gorjeta, né?
E agora, esse tipo de pessoa que sempre pede dinheiro emprestado e nunca paga?
É o famoso caloteiro.
Você não tem nenhum amigo assim, não?
Tem alguns assim.
De repente, mas... chega, dá...
é, dá a facadazinha dele... e some, adeus, depois de muito tempo, quando ele pensa que a gente esquece, volta outra vez para pedir novamente.
Amanhã te pago, né?
É, e esse amanhã é meio dilatado, porque nunca se sabe quando vai ser o dia do pagamento.
É.
Se é que ele vai haver, né?
É, acho que nunca, né? Eduardo, a gente podia falar um pouquinho de férias, né? Chega de falar de dinheiro, você não acha?
Já também.
Falou muito, né?
Poder-se. E é um campo que eu não conheço bem o dinheiro. Quer dizer, principalmente hoje, com faculdades de economia, que é o campo mais especializado.
Não, mas o que nos interessa é o vocabulário cotidiano, que a gente usa normalmente, não que nós não queremos vocabulário usado por técnico.
Eu ainda não aprendi a falar economias, inclusive, né? Então...
fica suando, hein?
Não, não é que eu sou, não sei quem disse, foi o tempo ainda de faculdade, o Cesarino Júnior, né? Diz que as leis no Brasil eram feitas em economias, portanto, um pouco meio incompreensíveis. Mas enfim, né?
Já está lá, você é recente, você é da era dos economistas.
Já peguei esse tempo.
Eduardo, quando você vai... quando você escolhe um lugar para férias, o que é que... por que você escolhe esse lugar e não aquele? O que, que te seduz mais?
Bom, o que me seduz mais, principalmente em tempo de férias, é a tranquilidade, né? Mais a calma. E hoje aqui em São Paulo é meio difícil de se achar, principalmente em praia, a não ser que seja muito distante. Ou então no interior. Porque o interior tem aquela vida pacata de sempre, não há problema nenhum. Então, dependendo da circunstância, ou muitas vezes pela própria conveniência, né?
Um amigo que convida, companhia agradável.
É, então, muitas vezes a gente muda um pouco o programa.
Mas quando você vai para o interior, que tipo de lugar você gosta de ficar?
Em geral, fazenda.
Fazenda, né? É um bom gosto.
É, que é sempre bem mais tranquila do que qualquer outra coisa, fazenda, né?
Você costuma ir para alguma fazenda, assim, especial?
Bom, eu tenho ido para uma fazenda de um amigo em Brodowski.
Opa. Você podia falar um pouquinho pra gente sobre essa fazenda? Como ela é desde que você entra e toda a paisagem, assim, pra você se lembrar?
Certo, vamos ver se eu consigo assim, fazer uma recapitulação. Bom, entrando na fazenda, já tem quase que a vista da sede. Fica a 500 metros mais ou menos, mas o terreno é bem, não digo montanhoso, mas cheio de pequenos aclives e declives lá dentro. Né? Então, e uma belíssima paisagem, né? Porque ali a gente vê todos os matizes do verde. Foi uma antiga fazenda de café, né? Até mais ou menos 29. Depois da crise do café em 29, passou a ser fazenda de gado.
Então, se há gado, há uma espécie assim, de vegetação especial?
Tem. Tem vegetação especial, capim, inclusive, é especial. Parece-me que é o capim gordura. Não tenho certeza se é esse o nome do...
Isso é lá dos... do... Isso é especialidade da Iroco.
Não tenho... É, esse eu não sei. Sei que a terra é a famosa terra roxa, porque ficando perto lá de Ribeirão Preto... Então... Tem que se usar, em geral, roupa mais escura para não aparecer muito a sujeira, né?
É aquilo que gruda na roupa, né?
Gruda, é aquilo que para sair é meio difícil. Né?
Mas e como é o relevo da vida dessa fazenda?
Tipo ela fica de... mais ou menos em cima de uma colina, a sede da fazenda. Se bem que a colina anterior é bem mais alta, então não dá para se ver a sede quando se entra na fazenda.
E aí é no alto da colina?
É. No alto dessa segunda colina. Depois há uma baixada, e a baixada mais ou menos violenta, onde há inclusive um valezinho, passa um rio ali, pequeno rio. Então lá é que está, poderia dizer, a plantação atual da fazenda, que é o gado. Né?
Mas então não é um rio assim tão pequeno?
Não é muito grande o rio.
E... como é que é esse rio? Escreve pra gente.
Bom, ali dentro da fazenda ele passa mais ou menos numa reta, né?
E a água dele como é que é?
A água é mais ou menos barrenta. Pelo menos das vezes que eu vi o rio, foi mais ou menos em época de chuvas, então a água tinha muito barro e pouco piscoso o rio.
Ah, da onde que vem esse rio?
Este rio, a cabeceira dele, não sei onde fica. Eu conheci assim, um trecho muito pequeno dele. Inclusive não sei nem o nome dele. Que o pessoal chama de regatão ali, naquela região, mas não, inclusive não tive a curiosidade de ver qual é. Porque deve constar de algum mapa, porque não é muito pequeno esse rio.
E ele vem sempre igual, não há nada assim dentro da água que modifique o...
Não. Pelo menos naquele trecho ali, o rio já foi dragado algumas vezes ali, ele está com o leito mais ou menos assim assentado.
E ele passa num lugar muito fundo ou não?
Não, não é muito fundo o rio. E talvez seja mais largo do que fundo.
E os lados do rio, assim, o gado tem que descer alguma coisa?
Não tem que descer nada. Eles ali, inclusive... arrumaram o terreno para que não houvesse essa dificuldade para o gado.
Então, o gado chega e bebe água tranquilamente?
Bebe tranquilamente a água.
Diretamente.
É. Não há muito problema.
Há algum lugar mais fundo?
Tem. Tem lugares assim um pouco mais profundos e outros, inclusive, que dão vazão aos animais de uma margem à outra, né?
E esses lugares mais fundos, o pessoal lá costuma chamar de algum nome?
E agora, cacimba é o nome que eles dão. Se bem que não sei se isso é propriamente a cacimba, que é existente no Nordeste. Parece que há uma diferenciação do termo. Isso eu, não, inclusive, não tive curiosidade assim de saber.
Mas e um rio que tenha... que não... que... Um rio que não seja tranquilo, que tenha...
Bom, alguns... tem inclusive corredeiras, que é o que eles chamam. Aquelas pequenas cascatazinhas que se formam no rio, em geral lugar muito pedregoso. Aqui no Brasil, talvez existam desses rios mais no sul. Porque, inclusive, estão fazendo criação aí de determinados peixes, pelo que eu soube, que dão em regiões mais ou menos frias dos Estados Unidos. Então, eles se aclimataram bem aqui no sul. Então, eu deduzo que, por isso, os rios têm mais ou menos a mesma semelhança, né? São aquilo que chamam de rio bravio, né?
E nesse tipo de rio, há possibilidade de passar em embarcações ou não?
Alguns têm. Mas a pessoa tem que ser mais ou menos cobra ali, porque senão a coisa...
E há algum tipo de rio que você conheça que não, onde não haja possibilidade de passar?
Navegação?
É.
Alguns trechos aí do próprio Tietê, né, que agora que estão retificando e realmente ali não há possibilidade nenhuma. Ou pelo menos não haviam alguns tempos atrás. Agora, talvez já haja possibilidade.
E mais pro sul aí, né, lá naquela parte do Iguaçu que todo mundo vai...
As cataratas famosas.
Você já foi lá?
Não, ainda não.
Então aí, vão destruir, vai ser muito destruída a beleza da região com a...
Agora com essa nova hidrelétrica.
Capaz, né? Será?
Eu, inclusive, ali não conheço a topografia. Vi, assim, uma ou outra fotografia, a região é linda, mas...
Por que será que há aquela aguaceira caindo assim? Ah, o que será que há no terreno ali para ver aquelas
quedas d'água?
É.
Bom, ali o rio sempre corre, né, pelo lugar que ele acha mais fácil. Então, por isso, em determinados lugares acontecem as cachoeiras, né? Uma vazão fácil num terreno e depois, em geral, como o rio nasce em montanha ou em lugar mais alto, né, porque o rio nunca corre para cima, mas para baixo. Então, tem esse problema, né? Em determinados terrenos acidentados, onde exista facilidade para o rio formar o seu leito.
Mas parece que lá essa catarata aí não resulta só de um rio, né?
Não, parece que são de vários rios ali, ou de várias nascentes. Inclusive, nem sei se tem rio por ali, né? Assim, percurso grande.
E esse encontro dos rios, tem algum nome especial? Vamos ver essas aulas de geografia.
Essas já estão um pouco...
estão um pouco longe.
Um pouco, bem longe. Do encontro dos rios, eu me lembro da Pororoca, no Amazonas, mas não é isso o caso.
Não, mas isso também, né? Isso é uma coisa especial, né, lá do rio Amazonas. E aí, mesmo no Amazonas, esse lugar onde o rio entra...
A confluência dos rios, os afluentes. Exatamente, é isso que eu não me lembrasse.
Essa palavrinha que eu estava procurando.
Os afluentes dos vários rios.
E quando um rio entra em outro rio ou entra no mar, esse encontro, assim, o lugar do encontro tem algum nome?
Foz. Se as aulas de geografia não me falham, né?
Mas em região de elevações, o que você gosta de andar por esses lugares?
Gosto de andar, observar a natureza.
E você costuma andar a pé nesses lugares?
Ando. Em geral, ando a pé. Não sou muito fã de caralho.
E sobe? Assim, elevações altas?
Subo. Desde que não haja necessidade de alpinismo na região, né? Porque aí...
Você não é amigo desse tipo de esporte?
Não, sou.
Mas, Eduardo, olha, falando de elevação de terreno, como é que você diria, assim, um lugar mais alto, depois um que não seja tão alto?
Bom, temos a colina, que não é tão alta, é uma pequena elevação, e o planalto, que, como o próprio nome diz, é um plano mais alto, né?
É.
E depois as montanhas propriamente ditas.
Quando há uma passagem estreita, assim, no meio de duas montanhas, essas passagens têm alguma especial? A gente vê muito em filme de cowboy.
Vale. Os vales.
E uma mais estreitinha, que só pode passar um cavaleiro,
geralmente
que tem os bandidos estão ali.
É.
Desfiladeiro. Desfiladeiro. Isso é dos meus áureos tempos de criança, tinha muito ainda em filme de bang bang. Hoje mudou um pouquinho.
Ah, mas né? Se for ver televisão, a técnica... Deus mesmo, viu? Continua vendo bandido lá no desfiladeiro, mesmo jeito, né? E quando você vai sobe uma elevação muito alta, há algum perigo de bom, deixa eu ver o que eu quero perguntar, e ele vai responder. Né?
Não, às vezes essa montanha pode ser bem suave, né? Mas quando não é?
Bom,
de repente você olha para baixo assim, leva aquele susto.
Se vê o abismo ali pela frente.
É. E aí essa montanha alta, assim, você mesmo vê muito em filme de cowboy, aquela montanha alta, fica o camarada lá em cima, assim, de repente um pouco bandido pra baixo. Essa que tem esse abismo, assim, você dá algum nome especial? Peça bem alta, que de repente ela...
Bom, que nome específico tem. Eu, francamente, não... Pelo menos assim, de momento, não estou me lembrando do nome. Seria o desfiladeiro. Não sei se é bem o termo.
Bom, se você não usa, não interessa.
Esse termo já foge ao meu vocabulário.
Né? Eduardo, mas se você... Estava falando de fazenda, mas você nunca vai para a praia?
Vou. Atualmente faz tempo que não vou. Mas também gosto de praia.
E que tipo de lugar você escolhe? Que tipo de praia você escolhe? Quando você gosta de lugar, tenha o tipo de mar...
Bom, eu não tenho assim muita preferência por tipo de mar. Né?
Você é bom nadador?
Mais ou menos, né? Dá pra quebrar o galho.
Bom, não sei costumar ir.
Mas geral, Guarujá.
Então descreve que... mais ou menos pra gente.
Bom, o Guarujá que eu conheci já tá bem modificado. Faz tempo que eu não...
Da praia.
Bom, da própria praia do Guarujá.
É.
Bom, ali o Guarujá tem, assim, algumas praias mais ou menos típicas. Uma... Praia, eu não me lembro se é a Praia dos Sonhos, agora estou em dúvida, é uma praia que não tem ondas.
Não, e como? Não é Guarujá, né?
Não é, a Praia dos Sonhos não é Guarujá.
Tem aí.
Ah, acho que tem
estou
aí.
Confundindo com uma outra praia que há, eu não me lembro se o nome é...
Conheço
tem inclusive um nome indígena.
Guaíba, não é?
Praia, exato.
Guaíba. Guaíba é o nome do rio.
Guaíba, por exemplo, é uma praia que não tem quase onda, né? Um mar muito bonito.
Essa praia é muito bonita, você poderia dizer pra gente?
Bom, descrever a natureza assim é difícil.
Ela é diferente da Praia Grande, por exemplo.
É, porque ela, primeiro, é uma praia curta, é uma espécie de baía, a praia. Né? Ladeada, assim, inclusive, de montanhas. E montanhas que, pelo menos naquelas épocas que eu ia muito lá, ainda... Tinha um pouco de mata virgem. E por ali tinham sempre muitos pescadores. Como a praia não tinha quase onda, é mais fácil colocar o barco no mar.
E avançando para o mar, era só a montanha que tem?
Eu não me lembro se tinha um forte ali, ou não.
Formando assim, essa espécie de baía que você
falou. Uhum.
É só a montanha que forma, mas junto à água, assim, o que que teria?
Porque eu me lembro só das montanhas. Ali eu não me lembro se há pedra naquela região.
Ah,
é mesmo. Das pedras é que eu não estava me lembrando. Estava me lembrando da praia das tartarugas, que é exatamente no campo oposto. Essa sim. Essa tem bastante pedra, né? E, inclusive dava para se ver alguma outra tartaruga ali.
Ah, me lembro que seu pai uma vez teve um problema lá, não teve? Na praia das tartarugas?
Teve. Um problema de onda lá, que ele teve que ficar agarrado numa pedra para não...
Eu me lembro, meu pai sempre contava essa história.
Não cair para dentro da água.
Por quê? Como é que é essa praia?
Bom, é uma praia fechada, quer dizer, eu digo fechada, é mais ou menos em forma também de baía ali. Ou pelo menos uma baía tão pequena que nem se pode dar esse nome a ela. E é toda pedregosa. Aliás, é de rochedo mesmo ali. Quer dizer, se a pessoa cair na água, uma onda mais forte que venha, se arrebenta completamente ali. Então...
Não se pode nadar nessa praia?
Não, ali não. Só é privilégio das tartarugas e dos peixes, né?
Você herdou a mania de pescar?
Não,
não
herdei.
Ah.
Infelizmente não herdei. Às vezes vejo, às vezes que eu vi o velho pescando.
Não, se entusiasmou.
Não, me entusiasmava também, tentava pescar, mas... Ele, inclusive, dando as lições, pega a vara, não sei de que jeito, joga mais pra lá, mais pra cá, mas não saía quase nada, né?
E quando ele pesca, que tipo de lugar ele escolhe pra pescar?
Bom, primeiro, rio e lugar onde tem a sombra, né? E principalmente árvore frutífera, qualquer coisa assim por perto. Então forma aquilo que chama de ceva para o peixe, né?
Ah.
Esse é o local ideal para se pescar.
Ah, sim. Naturalmente já é a ceva, uma ceva.
É, naturalmente, dadas as frutas que caem.
Mas em relação à água, sim, há algum lugar especial ou não?
Também. Por exemplo, quando o fundo do rio é arenoso, ali, por exemplo, é dificílimo dar peixe. Exceto quando o peixe está passando só. Né?
Ah, e que tipo de fundo de rio, então, que é bom?
Seria o fundo mais lodoso, né? Esse fundo comum de rio.
E a água? Assim, precisa ser um lugar de muita água, de pouca água?
Bom, aí depende da característica do peixe, né? Por exemplo, lambari dá em qualquer água. Agora, outros peixes, como dourado, por exemplo, inclusive requerem uma alimentação toda especial. Então, só pode dar em rios onde tem determinados outros peixes dos quais ele se alimenta.
E quando há lugares assim, lugares onde há água, há lugares que não são muito grandes, não são...
Lagos.
Lagos, aí não costuma ser bom para pescar?
Dependendo, muitas vezes, do tamanho do lago. Ou do peixe que tenha lá dentro.
E um lago menor?
Uma lagoa.
Uma lagoa, né?
Lagoa também. Não serve para pescaria, mas aí depende muito da ecologia. Ali da...
Ele está por dentro. Ecologia aí.
Ou mesologia, né? Tanto uma quanto outra, acho que servem para o caso.